A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
O folhetim desta semana é especial sobre a Festa Literária Internacional de Paraty. A festa, que ocorreu na última semana no estado do Rio de Janeiro, foi recheada de apresentações, debates e discussões sobre literatura, mercado editorial e escrita. Conversamos com o jornalista e escritor Chico Felitti, que lançou durante a Flip 2019 Ricardo e Vânia, obra investigativa que já vem chamando atenção. Ele nos comenta como foi realizar o trabalho de investigação.
Cara, acho que foi um dos trabalhos mais duros que eu já fiz na vida, não só pela duração, foram 5 meses apurando, mas também pela temática, que era uma situação muito frágil, né, e ao mesmo tempo muito poética. Ele estava hospitalizado e ninguém sabia exatamente qual era a vida dessa pessoa, nem o nome dele, ele estava hospitalizado sem nome. Então acho que foi um trabalho muito de tatear, assim, descobrir a história fato por fato, tateando no escuro mesmo, e foi tão bom, trouxe tantas recompensas quanto foi difícil.
Como que tu vê a recepção das pessoas ao jornalismo literário hoje, sabendo que é um tipo de texto diferente do texto que as pessoas têm costume de consumir, e inclusive sabendo que as pessoas não têm o costume de ler muito?
Eu fico muito animado, assim, acho que qualquer ânimo é bem-vindo, assim, eu tô muito animado com a Flip, eu nunca tinha vindo na Flip, e daí de repente parece que as pessoas, todo mundo lê, assim, e existe uma comoção, e tem fila em tudo, assim, eu acho isso maravilhoso, assim, isso, eu tendo a ser meio um otimista patológico, e tô mais do que nunca, assim, porque eu tô achando que brasileiro lê muito, pelo que eu tô vendo aqui fora, na Flip, mas me traz muito ânimo, assim, acho que se uma pessoa se interessar, 2 pessoas, 10 pessoas se interessarem, já é o suficiente. Se eram pessoas que não conheciam essa história até então, já é o lucro, assim, já estamos no lucro. Não financeiro nunca, mas já estamos em algum lucro.
Chico, como que tu vê a relação das pessoas também com a não-ficção, né? Sabendo que a não-ficção tem uma proximidade muito grande do público brasileiro, que é um público que gosta bastante de crônicas também, de costumes, coisas, gêneros desse tipo. E como que o jornalismo literário entra de uma outra forma, né? Porque ele não é a espetacularização da TV, mas ele também não é a literatura de cânone, que eventualmente afasta algumas pessoas pela sua sisudez.
Acho que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, assim, e eu ando conhecendo muita gente que gosta muito de não ficção porque acha não ficção mais palatável e gosta de acreditar que aquilo é verdade, assim. Tem gente que tem dificuldade com a ficção. Tem dificuldade de se sentir investido de um livro, se sentir parte de um livro, se sabe que não é verdade. Agora, que se é verdade, consegue se conectar. Eu ouço isso com alguma frequência, eu fico muito feliz. E acho que é bom, assim, qualquer atenção é boa, e que a não-ficção está ganhando mais atenção. Assim, não sei porquê, não sei se é sinal dos tempos, não sei se é uma decorrência de reality show e a gente quer realidade em tudo, mas é um bom momento para a não-ficção, pelo menos eu percebo isso.
Tá certo, muito obrigado, Chico.
Eu que agradeço. Um abraço para o Rio Grande do Sul.
A Flip 2019 levou a Paraty autores experientes para dividirem palcos e mesas de debate. Uma mesa muito interessante foi a que reuniu os poetas Luna Vitrolira e Ricardo Aleixo para debater acerca de poemas falados. Luna Vitrolira conversou conosco sobre a importância do falar para seus versos.
Então, primeiramente, para a gente que está, de certa forma, em Pernambuco, a Flip, ela é um mito, assim, né? Então, parece ser um lugar muito inacessível e, na verdade, ainda é bastante inacessível. Então, poder estar aqui, trazendo as minhas referências, falando sobre elas, citando esses nomes, apresentando meus poemas, performando os poemas num lugar que eu nunca imaginei participar, para mim, de fato, é mostra um certo reconhecimento e mostra mais do que isso que de fato estou no caminho certo, pela questão da persistência, de acreditar nessa poesia. Como eu falei ali, a gente não é quem faz poesia declamada, performática, oral, nunca é chamado para participar de mesa, para discutir e performar durante a mesa. A gente sempre é chamada mais para performar. Então, na hora que eu estou ali discutindo literatura, falando sobre literatura, e ao meu lado com a entidade que é o Ricardo Aleixo, isso mostra que a nossa força, ela vem sendo reconhecida, e que a luta que a gente trava pelo lugar dessa literatura das vozes, ou da poética das vozes, ela de fato acontece, está acontecendo, e é forte, é potente, sabe? É um processo de reconhecimento e de entender cada vez mais que o que a gente faz tem sentido, tem todos os sentidos do mundo. Para mim é muito isso.
E, Luna, como que tu vê também o movimento de que a poesia, nesse sentido, vem se modificando, que existe um movimento de slam também que vem ao encontro e vem de um outro sentido, e como que essas coisas funcionam? E isso é uma união, não é uma disputa, mas é uma... como que tu vê isso?
Deslocamento, eu vejo como deslocamento. Por quê? Porque a gente absorveu essa ideia de cânone literário, e a gente que trabalha com outras formas de literatura que não é a canônica, a gente sempre esteve num não lugar, né? Então, eu estou na academia, eu faço mestrado, estou inserida nesse contexto e vejo o quanto ainda essas pessoas conservadoras relutam em reconhecer que isso que se faz hoje também é poesia, sabe? Que o slam é poesia. E aí ficam dizendo que é discurso e esquecem que o discurso também pode ser uma escolha estética, por exemplo, saca? Então, em vez de essa galera desenvolver novas teorias e olhar pra gente e fazer os estudos sobre a gente, mesmo que nesse lugar da objetificação, né? Eles querem que a gente caiba nesse lugar, e a gente não vai caber nesse lugar, porque a gente não quer mais se inserir. A gente quer deslocar esse sistema e esses cânones, e criar novos sistemas e novos cânones, né? Em outro lugar, em outra percepção, né? Em outro sentido, na real, não nesse sentido convencional. E aí, uma outra coisa que é muito forte é também esse deslocamento da ideia do que é ser poeta e do que é poesia, porque isso é muito colocado como algo também inacessível. Então, ser poeta é uma exclusividade reservada para alguém que foi tocada pela mão de Deus, é um dom divino, e a pessoa que é poeta é uma pessoa especial, é uma pessoa que quase não é desse mundo, né? E quando o Islã chega para dizer assim: eu sou poeta, você pode ser poeta, você pode ser poeta, e a gente vai pegar no microfone e vai mandar o nosso verso, a nossa rima, a nossa real. A gente vai fazer a nossa poesia. E faz. E legitimou esse lugar e pegou o Brasil inteiro e o mundo inteiro, saca? E não pegaria se não fosse, de fato, algo que devesse ser reconhecido, algo potente, algo forte, algo, de fato, importante pra gente. Então, o Islã, eu vejo que tem muito essa importância de acessibilizar a literatura, acessibilizar a profissão, fazer com que as pessoas de periferia entendam que a arte pode ser sua forma de vida, que a poesia pode ser sua forma de vida, que a educação, que a escrita, que aquilo que lhe foi negado, né, durante tanto tempo, hoje a gente pode absorver a ideia de que sim, somos capazes, somos fortes, somos potentes, somos criativos e podemos exercer a nossa criatividade e legitimá-la, fazer com que ela seja reconhecida.
Muito obrigado, Luna.
Obrigada, eu que agradeço.
O poeta Ricardo Aleixo também falou conosco e expressou sua inconformidade em colocar rótulos na arte que faz e sobre como compõe seus versos.
Eu penso a gama mais vasta possível de elementos que sejam sugeridos já pelo texto. Isso quando o texto vem primeiro, porque às vezes eu tenho uma ideia rítmica ou imagética sem ter um poema. Então, muitas vezes, o trabalho vocal e corporal antecede a criação de um texto, né? O que é muito comum na canção. Por exemplo, você pode ter uma melodia, pode ter uma cadência e não ter um texto ainda. Na performance, que é composta em geral de elementos mais díspares e até disparatados possíveis, isso acontece com muita frequência. Às vezes eu estou, por exemplo, você está aqui com me gravando, eu lembrei que um dos processos mais frequentes de composição para mim é quando eu ando de metrô e gravo, às vezes, o vozerio das pessoas, o barulho, o rumor do próprio metrô. E depois uso isso como um elemento que me propicia outras criações. Desdobramentos quase sempre dissociados daquela primeira imagem. Então, está chegando um trem. É, trem não é mineirês, não. Mineiro transforma tudo em trem. Trem aqui, no caso, é um trem de ferro, né? Um vagão do metrô. Aquele rumor característico, ele fica para mim ali, não pelo que significa em termos do sentido imediato ali. O trem estava passando às tantas horas. Não, aquilo vai me levar para um outro lugar, que pode ser um lugar rítmico. Então, aquela pulsação do trem me sugeriu um outro ritmo, que por sua vez me leva a ritmos verbais. É algo que vai num crescendo, sem que eu saiba exatamente para onde aquilo está me levando. Muitas vezes, só mesmo quando eu levo isso para a cena, é que eu entendo o que foi feito. E não tem chance de repetir. Numa outra vez, diante de uma outra plateia, com outro equipamento de som, com outro tipo de ânimo que eu esteja, já vai virar outra coisa. Então eu tenho o que eu chamo de roteiros de errância. Eu faço coisas para me perder mesmo, para não saber, não mais do que o caminho de volta para o ponto de onde eu parti.
Ricardo, o poema, ele tem todos esses elementos que deram origem a todos os tipos de literatura possível, né? E tanto o ritmo quanto a própria palavra, quanto e tu chama atenção aqui, né, nessa mesa que tu participou, o quanto tu também abomina a questão da rotulagem, de se colocar rótulos no artista, né? O poeta tem essa liberdade também, ainda mais do que outros, por assumir o papel que a poesia tem de ser uma arte mais visceral que outras?
Eu não diria que o poeta tem essa liberdade, até porque eu considero muito relativa a liberdade do artista. E não faria sentido, depois de tantos anos, 41 para ser exato, lutando pela relativização das fronteiras entre as linguagens, eu tentar colocar a poesia num lugar especial. O que eu chamo de poesia não tem nada a ver com arte, com um gênero da literatura. Porque a palavra poesia antecede em milênios a palavra literatura. Então eu não vou cair nesse jogo de tentar acoplar a poesia num conceito que lhe é posterior, né? Então é o primeiro dos enganos que eu tento não cometer. O outro é que eu não considero poeta apenas aquele que escreve versos. Godard é um poeta. Pouco importa que Godard, ao morrer, deixe um livro de poemas, mas qualquer livro do Godard, e quem quiser usar como argumento que precisa ter palavra tratada no plano gráfico visual, se você quer aprender design, um belo exercício é ver o modo como Godard utiliza a tipografia. Como que ele é um discípulo de Mallarmé, no sentido da espacialização. Ali não é uma mera função, não é legenda, não é titulagem. Ele está usando poeticamente. Então nós vamos encontrar, em todas as áreas, nós vamos encontrar poetas. Poeta me parece menos um ofício do que uma posição maleável, flexível, aberta e abrangente diante do fenômeno da linguagem. Um poeta pode ser o Carlos Drummond de Andrade, que fez isso com palavras. Pode ser o Godard, que eu já citei. Pode ser a Pina Bausch, com o corpo, com essa construção coletiva de possibilidades do corpo. Poeta é quem faz, é o fazedor, não é isso que os gregos não disseram? É o poetês. Então, onde quer que exista um fazer que nos permita um mergulho o mais profundo possível naquilo que define o humano e suas possibilidades criativas, existe poesia.
Tá certo. Muito obrigado, Ricardo.
Eu que agradeço.
Também chamaram bastante atenção os debates sobre representatividade na literatura, assim como feminismo, machismo e identidade de gênero. Conversamos com a escritora Giovanna Madalosso, que esteve participando de um debate sobre identidade de gênero.
Essa é uma questão bem interessante, bem delicada, porque eu acho que o fazer literário, ele começa dentro de uma liberdade absoluta. Eu não sento para escrever um livro a partir de um tema exatamente que eu queira discutir. Eu crio esses personagens bem livres para que exista dentro um diálogo, um debate. Tem um personagem que é mais machista, outro não. O importante é que ao longo do trabalho é que eu paro para ver o que esse livro está querendo dizer, né? Dentro do livro cabem personagens com todas as orientações psicológicas. O importante é que a gente, depois, com esse livro pronto, perceba o que o livro como um todo acrescenta como diálogo. E eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque é um assunto importante. Eu sou feminista, sou militante do feminismo, fiquei a frase ficou conhecida, né, que eu falei, que eu sou feminista e a minha literatura não, porque de fato eu acho que a literatura, não gosto de chamar minha literatura de literatura feminista, mas eu tenho muito cuidado para que ela discuta esses temas e esteja em sintonia com o nosso tempo, né? E é importante que a gente fale a respeito disso.
Durante a conversa ali, se abordou também a diferença entre uma literatura machista ou feminista e uma literatura que retrate isso, né? Como que tu vê isso na hora de tu tá finalizando teu trabalho, enxergando isso e pensando assim, até que ponto eu passei da linha ou não?
Bom, primeiro eu gosto muito de usar o termo, nem gosto tanto de literatura feminista. Gosto de falar muito de literatura feita por mulheres, porque eu acho que, como feminista, eu acho que quando a gente começa a falar de literatura feminista, a gente tende a pequenar a nossa literatura e colocá-la dentro de um cercadinho, que é extremamente danoso para nós. Nós precisamos habitar, junto com os homens e, enfim, todos os gêneros possíveis e imagináveis, a literatura toda é nossa. Então, eu costumo falar na literatura feita por mulheres, que designa o trabalho literário feminino, mas não nos apequena dentro de um rótulo. E, voltando à sua pergunta, que eu acho que me perdi um pouco, mas é sobre esse cuidado, né, final com o trabalho, eu acho que a gente está vivendo um momento muito triste, né? Politicamente, a gente está vivendo no nosso país um momento que eu considero muito difícil, extremamente retrógrado, de ameaça aos direitos humanos, conquistas feministas que eu já dava por dadas, por conquistadas, tem coisas que a gente está prestes a regredir. Então, eu acho sim que toda literatura é política, toda palavra é política, toda frase é política, e uma vez que eu termino o livro, eu tenho a preocupação de pensar onde é que esse livro está se colocando dentro do cenário. E talvez alguns anos atrás, num outro cenário político, eu não me importasse tanto, mas hoje, o livro que eu estou escrevendo agora, estou trabalhando num terceiro romance, é um romance que eu me preocupo muito em como ele se coloca dentro desse debate que a gente está vivendo hoje. É difícil que a gente não absorva e não queira participar dessa discussão.
Giovanna, a literatura feita por mulheres hoje está em voga no debate, né, sobre literatura, principalmente em função dessa necessidade, né, de apontar onde foram os erros históricos de segregar, né, a publicação de mulheres e o consumo, né, de literatura por mulheres também. Como que tu vê hoje o cenário da literatura produzida por mulheres no Brasil?
Eu acho que está melhorando muito, mas tem muito ainda para melhorar, porque eu acho que tem muitos fatores que fizeram e fazem com que a gente tenha muito mais autores homens, né, por aí, mais literatura escrita por homens. A gente for olhar, agora não estou lembrando bem, mas a lista da Fuvest, se não me engano, para esse ano, de 10 livros, se eu não me engano, 9 eram autores homens. Então, assim, a gente tem um déficit que vai demorar muito tempo para ser corrigido. E eu gosto de ressaltar que esse déficit, ele tem as suas origens em muitos fatores. Eu acho que primeiro a gente vem de um histórico em que a mulher não era tão incentivada a escrever, não era tão incentivada a fazer certas tarefas ou certas faculdades, aquela coisa de que a mulher acabava virando dona de casa ou tinha certas profissões que eram mais para mulher do que outras, né? Engenharia não é tão para mulher. Isso eu acho que lá no começo, isso para uma escritora ainda criança, adolescente, como eu fui, o que a gente precisa é de uma validação da voz feminina. Então, assim, você precisa se sentir validada acostumada como mulher a escrever. Então a gente tem um déficit muito grande lá atrás nessa validação. Depois a gente tem um mercado que durante muito tempo teve fechado para temas diversos, né? Como eu já comentei aqui na mesa que eu tive hoje, eu tenho um livro chamado A Teta Racional, que teve muita rejeição para ser publicado pelo nome, também pelo tema. Então a gente teve um momento em que era difícil furar esse cerco tão masculino com esses temas. E por fim, hoje a gente tem um trabalho que está começando, né? Estão começando a surgir novas escritoras, está havendo até um movimento agora reverso, ou seja, as editoras com seus catálogos extremamente masculinos começaram a procurar mais mulheres para fazer um equilíbrio, então está tendo interesse. Mas se a gente for pensar, isso está acontecendo de 3, 4 anos para cá, e 3, 4 anos na história do mundo é um fio de cabelo. Então a gente tem muito chão ainda pela frente com essa história.
Muito obrigado, Giovana.
Não, obrigada a você.
A Festa Literária de Paraty pode nos dar um novo panorama sobre internacionalização da literatura brasileira e o quanto a literatura em língua portuguesa produzida fora do Brasil também merece mais espaço. Esforços como o Prêmio Oceanos demonstram como as literaturas portuguesas podem andar em conjunto. Conversamos com a curadora do Prêmio Oceanos, Selma Caetano, para entendermos a dinâmica de um prêmio como esse, que tem colocado as literaturas portuguesas em contato.
Olha, é um prêmio muito complexo, que, como você mesmo falou, nós tentamos unir todos os países, a literatura de todos os países de língua portuguesa. Então, nós temos nossos patrocinadores ajudam muito, porque, por exemplo, nós temos uma plataforma online onde todos os escritos, esse ano nós tivemos 1.480 livros escritos de 6 países de língua portuguesa, e esses livros são escritos na plataforma, né? E depois são distribuídos para um corpo de jurados, que esse ano foram 75 jurados que se dividem na leitura desses livros. Então, é uma questão muito complexa, porque tanto os livros quanto os jurados, eles vêm de todos os países da CPLP. Né?
E qual que é o grande desafio desse tipo de prêmio?
Olha, o grande desafio é realmente chegar em todos os países. Então, por exemplo, ao passo que nós temos 1.000 inscrições do Brasil, 300 de Portugal, 20 de Moçambique, o Timor-Leste ou Angola tem menos, e a gente cada vez tem muita dificuldade de atingir, por causa da fraca circulação de livros e de notícias da literatura desses países, a gente conseguir divulgar o nosso prêmio lá. Então, uma das soluções que a gente vê é ter parceria dos próprios países. Então, nós, por exemplo, temos uma parceria da República de Cabo Verde. Então, com essa parceria, nós acabamos tendo uma curadora sediada em Cabo Verde, que nos informa da produção literária daquele ano, e a gente pode, então, abrir a todos aqueles escritores, ou pelo menos chamar, fazer um chamado para todos os escritores.
Bom, para finalizar, o Embate comentou de uma renovação na literatura de Moçambique. A gente pode atribuir, assim, uma ajuda que esse tipo de festival, de prêmio, nessa renovação dessas literaturas periféricas ainda de língua portuguesa?
Olha, o que a gente pode dizer é que o fato de um escritor de um país com um mercado editorial mais difícil, né? Um escritor desse país ganhar ou ser finalista de um prêmio, ou pelo menos ficar entre os semifinalistas, ele acaba sendo conhecido em todos os países. Porque, como eu falei, os jurados são de todos os países. Nós temos jurados, nós fazemos questão de ter no júri jurados que são de Angola, Cabo Verde, Moçambique, enfim, todos os países que têm uma literatura em língua portuguesa. Então, conhecendo esses livros, os curadores podem chamar para os festivais, podem oferecer nas outras editoras. Então, para você ter ideia, nós tivemos os vencedores, o primeiro e o segundo lugar, editado em outro país de língua portuguesa. O primeiro primeiro vencedor, que era uma brasileira, Marília Garcia, vai ser editado em Portugal, e o segundo vencedor, que era um português, Bruno Vieira do Amaral, será editado aqui no Brasil. Será não, foi editado aqui no Brasil. Então, isso dele ser, ele está com o nome numa lista que percorre todos os editores e todos os críticos literários que são jurados, isso facilita, sim, aproxima.
Muito obrigado.
Obrigada a você, querida.
Na mesa de discussão com Selma estava o escritor moçambicano Mbat Pedro. Ele também conversou sobre a presença na festa literária.
É uma oportunidade para dialogarmos entre os nossos países, para reduzir as distâncias. Nós não só partilhamos a mesma língua, como partilhamos os mesmos desafios e dificuldades. É que tu disseste, Moçambique está num bom momento literário, em termos de renovação literária, tanto na poesia como na prosa. E é importante que o leitor brasileiro tenha acesso ao que de bom se faz atualmente em Moçambique. E vice-versa também.
Como que é, tu foi finalista do Prêmio Oceanos, e como que é ver essa, a produção literária de todos esses lugares unida, né, sendo colocada, não em comparação, mas em união para que se veja onde estão as semelhanças e onde estão as diferenças?
Exatamente, Pedro, e o Prêmio Oceanos nesse aspecto é, para mim, um dos prêmios mais inclusivos, mais transparentes. Teve, se te recordares, a edição em que eu fui finalista teve cerca de 1,000 e tal concorrentes de todos os países, ou da maior parte dos países que falam português, e foi importante ter semifinalistas, cerca de 4 livros de escritores moçambicanos, e finalistas teve o livro Patraquim, que depois acabou sendo um dos vencedores, e o meu livro. Eu acho que os outros prémios literários, tanto em Portugal como no Brasil, têm que seguir este exemplo. Serem mais inclusivos e abrirem-se para os escritores africanos de língua portuguesa. É o que tenho dito. O grande problema, e tu falaste bem, dos nossos países, é que o objeto cultural não circula entre os nossos países. Tem que circular mais. Os escritores moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos, têm que ter maior acesso ao mercado editorial no Brasil e Portugal, e vice-versa também. É uma boa geração, estive aqui com o Estevão, com o Marcelo Pagliosa, com outros escritores brasileiros muito bons, têm que ser conhecidos em Moçambique.
Mbappe, como é essa renovação da literatura moçambicana, da qual tu vem nos descrevendo e na qual tu também é um protagonista em função da editora que tu lança agora e te permite também lançar obras de outros escritores em destaque?
Moçambique é um país marcadamente poético, com uma poesia muito exigente, à custa do Zé Craveirinha e da Noemi de Souza, que dão aquela força telúrica, aquela poesia ligada à terra que a gente tem. E também, como uma geração depois do Craveirinha, que envolve o Luís Carlos Patraquim, que ganhou o Prêmio Oceanos, Eduardo White, um belíssimo poeta lírico, e Armando Arthur. Então, a nossa geração, costumo dizer que nós estamos a fazer é colocar cachaça boa e nova em garrafa velha, né? que é a geração que nos antecedeu, que nós somos devedores dessa geração. Então, há uma geração que eu pertenço, que eu falei, tem o Sangaro Capo, o Andy Chivang na poesia, Lucílio Manjate, Rogério na prosa, que temos feito um trabalho que eu acho que é interessante com a língua portuguesa, que é um trabalho muito exigente, de muito rigor.
Qual que é o maior desafio da literatura moçambicana hoje?
É que há uma fraca cultura de leitores, então há poucos leitores. Há um trabalho, a gente melhorou muito em termos de novas editoras, são pequenas, como a Cavalo do Mar, mas têm um rigor com revisões linguísticas, com trabalho gráfico. Há na Beira, por exemplo, há uma editora muito boa, né? Há essas editoras, mas depois não há leitores, a gente faz tiragens muito pequenas de 200, 300 exemplares, e essas tiragens demoram, Pedro, 2 anos para acabar, porque não tem leitores. Então há um trabalho de formar leitores, tem que se fazer.
Muito obrigado, Mbappe.
Obrigado eu pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui e espero voltar o mais rápido possível.
Obrigado.
O folhetim desta semana termina por aqui. A produção e reportagem foi de Pedro Palaoro e a apresentação de Cláudia Heinzelmann. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.